Luke Marlon, vamos agora à região do Araguaia conversar com o deputado Adalto de Freitas, ele que é uma liderança da região e fez uma indicação ao Detran de Mato Grosso para se fazer uma campanha de conscientização sobre a violência no trânsito. É sobre isso que a gente vai conversar com ele. Bom dia, deputado Adalto de Freitas.
Bom dia, é um prazer falar aí através dos microfones da Rádio Assembleia para todos os ouvintes. Estamos sim promovendo um grande debate, uma campanha de conscientização, de educação no trânsito na nossa cidade de Barra do Garças. É uma operação muito importante, pois temos ali buscado de forma insistentemente para que minimize, reduza os índices de acidentes, de prejuízos para com a população de Barra do Garças. E o Detran de Mato Grosso, através de uma solicitação minha na Assembleia Legislativa, prontamente buscou reforçar os quadros aí e mandou técnicos até Barra do Garças, ao Pontal do Araguaia, para fazer aí, seja nas escolas, seja nas empresas, seja nas universidades, nas faculdades, privadas, públicas, municipal, estadual. Estamos fazendo um grande trabalho lá de conscientização e educação para minimizar e levar um pouco da responsabilidade do respeito e da humanização no trânsito, no que diz respeito à Barra do Garças.
Deputado Adalto de Freitas, sempre é um prazer recebê-lo aqui, falando para 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá e também pela Parabólica para todo o Brasil. Quando chegou até o senhor esses dados fornecidos pela terceira Siretran, que apontam o município de Barra do Garças com o maior número de mortes no trânsito registrado no Brasil, como que foi para o senhor ter essa informação?
Olha, Luque Marlo, é sempre um choque nós percebermos que, ao invés da gente minimizar, diminuir esse trágico índice, a gente receber números que dão o contrário disso. Barra do Garças sofre por passar no meio da cidade, no centro, na avenida principal, duas BRs, a BR-158 e a BR-070. E, dado a essa situação caótica do trânsito, ela, da ponte do Rio Garças até o parque de exposições na saída da BR-070, tem registrado os maiores índices de acidentes com vítima fatal números alarmantes que colocam Barra do Garças entre as maiores do país num momento onde a gente imaginava que isso não houvesse e não estivesse mais ocorrendo. Então, isso nos remete a uma preocupação muito grande. É um trabalho que eu despertei na Assembleia Legislativa e fiz uma manifestação. E, logicamente, visitamos as escolas municipais, estaduais, faculdades, e estamos mobilizando a sociedade para que a gente tenha que transferir também para a população um pouco de manifestação desses números e trazer para junto da própria comunidade a busca de uma solução. Porque realmente é muito grave, Luque Marlon.
Deputado, tem assim, alguma coisa a ver, ou totalmente a ver, por conta de Barra do Garças também não ter ainda um anel viário, o trânsito dentro da cidade, o trânsito pesado de carretas, por exemplo?
Com certeza. Barra do Garças é uma cidade que ela tem assim, uma posição geográfica privilegiada, ela é portal de entrada do estado de Mato Grosso, talvez seja a principal porta de entrada do estado de Mato Grosso. Nós temos o centro de fluxo principal dessa entrada de Mato Grosso, além do fluxo urbano, o dia a dia da população, da sociedade, totalmente convivendo diariamente, mensalmente, semanalmente, ano após ano, décadas após décadas, numa confusão muito grande, espremida entre a serra e o rio Garças e o rio Araguaia. Então, a cidade fica impedida de respirar, impedida de crescer, e com certeza vai fazer com que índices de acidente dessa natureza passe a ser uma rotina, passe a ser no cotidiano da população uma coisa normal. Mas nós temos que combater isso. E é por isso que nós estamos não só fazendo essa orientação, fazendo essa manifestação junto à população, à sociedade, desde alunos da infância à universidade. Nós estamos tentando levar eles dentro de uma comunicação adequada a cada faixa etária para que a gente, enquanto não tenhamos aí a efetividade do anel viário em funcionamento, o que já está em andamento, mas ainda faltam aí alguns anos para poder concluir, ser concluído. E dentro desse período, nós queremos minimizar a perca de vidas. Nós queremos que, dentro de mais uns 2 anos, nós não tenhamos tanto mais acidentes no trânsito urbano central na Avenida Principal de Barra do Garças. Mas até lá, nós temos que fazer o nosso papel, temos que fazer o dever de casa, e o Detran de Mato Grosso tem lá hoje técnicos revezando entre a parte matutina, vespertina e noturno, para poder levar não só as escolas municipais, privadas, estaduais e universidades públicas e privadas essa preocupação. O anel viário, ele está a caminho. E lá, além do anel viário, nós temos na ala norte da cidade a preocupação de também fazer uma interligação entre Aragarças e Barra do Garças, porque nós percebemos que Barra do Garças cresce avançando para o oeste, sentido BR-070, e ela não cresce rumo norte, às margens esquerda do rio Araguaia, porque nós não temos ali uma ponte ou uma alternativa de escoamento para ligar a Aragarças. Então, hoje o que nós temos é uma cidade que o centro da cidade não está no centro. O centro da cidade, ela está na ponta. E nós, para inverter isso, temos defendido, já fizemos audiências públicas, aonde se necessita de uma alternativa, de uma nova ponte no rio Araguaia, nas proximidades das águas quentes, nas proximidades ali da saída da MT-100 que sai para Araguaiana. Então é nesse sentido que nós temos trabalhado, com estratégia, manifestando a nossa preocupação, motivando, orientando, buscando educar a sociedade através não só dos usuários e dos motoristas, mas também da população como todo, inclusive as crianças.
Deputado, quando o senhor fala de educação, realmente é muito importante, né? O senhor chama a população para a sua parcela de responsabilidade, porque os dados oficiais mostram que boa parte dos acidentes, infelizmente, são por imprudência, ou seja, porque os motoristas não respeitam as sinalizações de trânsito, limite de velocidade. O senhor acha que, por parte ainda do poder público, dos órgãos de fiscalização, ainda falta a devida prevenção e punição dessas ilegalidades no trânsito?
Olha, eu até entendo que as leis, elas já são, por demais, de severas.
Sim.
A fiscalização, ela hoje é uma realidade onde a própria população, ela não suporta mais pagar tantas multas como são aplicadas no trânsito, não só em Barra, mas em todo o país.
Sim.
Especialmente, nós estamos vendo uma população, inclusive, revoltada com a aplicação de tantas multas. Mas o que a gente tem percebido é a falta de uma organização de uma logística no trânsito, seja ele nos conglomerados urbanos, seja nas vias expressas, seja nas autoestradas, seja nas rodovias do interior ou nas rodovias que dão acesso aos grandes fluxos da produção. Mas o que a gente percebe é que não adianta só punir sem dar alternativa, a logística de escoamento das pessoas. Barra do Garças é um exemplo muito claro disso. E nós temos hoje, numa cidade de 60 mil habitantes, um trânsito com estacionamento na área central da cidade, todo ele controlado, pago, com um estacionamento caríssimo, onde os veículos são multados, são removidos, são guinchados. Por quê? Porque o poder público ele não está fazendo a sua parte de dar o planejamento, de fazer a engenharia conforme qualquer neófito pode verificar que nós precisamos, no caso de Barra do Garça, pontes. Sim. São as pontes que vão abrir alternativa de escoamento da população e esse trânsito que é tão nervoso, tão irado, que mata tanto, que comete tantas atrocidades, que comete tantas infrações, ele possa amenizar ou deixar de fazer tantas ações que venham contra a própria sociedade.
Sem
Porque
dúvida.
Nós não estamos dando à própria sociedade a alternativa dela sair desse formigueiro de pessoas e veículos que ficam transitando ali dias, meses, anos e décadas.
Com certeza, sem dúvida. Então, deputado, para a gente encerrar o nosso bate-papo, já agradecendo uma campanha que nasceu de sua iniciativa, vai ser realizada pelo Detran ao longo dessa semana, não é isso?
Exatamente. Iniciou hoje, no período da manhã, e vai toda semana pedindo à população, à sociedade, que tenha paciência, que entenda que é muito necessário a gente compreender e fazer com que esses incidentes sejam minimizados, partindo do pressuposto que a própria sociedade, a própria população, ela tem que ter todo o zelo, todo o cuidado para com os pedestres, para com o condutor de motocicleta, o ciclista, o condutor dos veículos locais, o condutor dos veículos de grande porte que transitam aos milhares diariamente na zona central da cidade. Enfim, abrir os olhos das pessoas para que minimize a perca de tantas vidas que são ceifadas em função de uma falha que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa como poder público. Essa é a minha reflexão de dizer que nós temos que dar alternativas porque Barra do Garças vive espremida entre a Serra Azul e o Rio Garças e Araguaia. Qual a forma de resolver isso? Fazendo pontes no Rio Araguaia para poder dar vazão à população para que não precise ficar no arroxo de um perímetro tão pequeno e que possa ter condições de ir e vir sem tantos acidentes no trânsito no dia a dia.
Igual o Cuiabá, Várzea Grande, né, deputado? Nós temos aqui algumas pontes que interligam os dois municípios, né?
Exatamente.
E o Araguaia é estado que nós estamos falando, né?
Exatamente. Passa-se pela BR-158 e a BR-070 diariamente, aproximadamente 3 mil carretas.
Olha.
No centro de Barra do Garças. Não tem asfalto que resista, não tem sinaleiro que suporta, não tem trânsito que aguente e a gente precisa dar alternativas. O anel viário já passou da hora, tanto é que hoje, quando se fala em anel viário, como, por exemplo, foi feito recentemente, essa semana, uma audiência pública para falar do anel viário em Barra do Garças, que nos próximos talvez 2 anos ele já esteja em pleno funcionamento. As pontes já estão, inclusive, sendo entregues, todas as 2 pontes do Rio Garças e do Araguaia, esse ano já estão aí mais de 70% prontas, mas a população não participa, está revoltada, porque isso já é uma dívida tão antiga do poder público que não faz mais do que a obrigação a gente fazer, entregar caladinho e ainda pedir desculpa pela demora.
Mas só mais uma pergunta, eu sei que o senhor tem também, agora há pouco estava ministrando uma palestra. Na verdade, são 2 perguntas em uma só para poder agilizar o tempo. Bom, eu vi algumas fotos do senhor essa semana em Brasília, falando do senhor estava já de conversa com outros partidos. E eu buscando saber se o Adalto de Freitas continua no Solidariedade, espera a brecha, vai para o Patriota. Como é que anda a questão partidária do deputado Adalto de Freitas?
Bom, então, em primeira mão, eu quero passar aí para você, Luque Marlo, através dos microfones da Rádio Assembleia, dizer da nossa decisão de já assinar a nossa desfiliação do Partido Solidariedade, partido que ajudei a criar nesse estado, mas que por questões de relacionamento, questões ideológicas, questões de comportamento, me fez me sentir não mais à vontade naquele grupo, naquele ninho, e nós já estamos em uma nova sigla partidária. O nosso partido, a partir de hoje, que já estamos registrando, é o Patriota, é o 51, o nosso número é o 51, uma boa ideia, e o Patriota vem com um viés de direita, é um partido de posições ideológicas firmes a favor do Brasil, a favor do trabalho, do trabalhador, do empresário, do produtor, do trabalhador, das instituições sérias, das instituições voltadas para o desenvolvimento. E é nesse sentido que, em Mato Grosso, nós estamos assumindo, inclusive, a direção desse partido e, logicamente, aproveitar, Luque Marlo, anunciando aqui através do seu programa,
correto,
convidar todas as pessoas honradas, trabalhadoras, que têm o que perder e que precisam estar antenadas às decisões políticas para que possa, inclusive, defender e apoiar o desenvolvimento da sociedade do Mato Grosso, que venham para o Patriota. Nós estamos abertos num momento onde a sociedade ela tem tantos questionamentos e tantas dificuldades para acreditar na política. O Patriota é um partido sério, um partido de pessoas que estão dispostas a fazer uma nova política voltada para os interesses daqueles que querem desenvolvimento, que querem crescer e fazer o nosso Mato Grosso um estado cada vez melhor de se viver. Eu tenho orgulho porque procurei, desta vez, conhecer melhor quem são os dirigentes a nível nacional desse partido Patriota. Da outra oportunidade, eu não tinha essa visão, mas é de grande relevância e grande importância você, ao entrar numa agremiação partidária, você conhecer o viés ideológico daqueles que lideram o partido. Você tem que conhecer o caráter dessas pessoas que lideram esse partido.
Sim.
Você tem que conhecer as atitudes e como que é a vida pregressa dessas pessoas que são os dirigentes desse partido. E eu tenho tranquilidade de dizer que o Patriota é um partido que até há poucos dias atrás estava definido, inclusive, a filiação do presidenciável Jair Bolsonaro, mas que por questões da própria equipe do Jair Bolsonaro, eles recuaram de vir para o Patriota e buscaram aí o caminho junto a outra agremiação partidária. O Patriota, por sua vez, continua o seu trabalho no mesmo viés ideológico e visão de desenvolvimento para o Brasil, também colocando as pautas adotadas e manifestadas pelo então Jair Bolsonaro como as suas e, logicamente, buscando trazer para o seio do partido lideranças a nível de município, feito a nível de Estado, candidaturas a deputado estadual, candidaturas a deputado federal, candidaturas a senador, candidaturas a governador do Estado e provavelmente até uma candidatura à presidência da República com o nosso presidente nacional, Adilson Barroso. O Adilson Barroso, um mineiro que, quando criança, aos 7 anos de idade, foi para Ribeirão Preto e lá foi boia fria com seus 8 irmãos, era cortador de cana quando criança, virou vereador na cidade de Barrinha, próximo a Ribeirão Preto. De vereador ele foi, virou vice-prefeito da cidade de Barrinha, do município de Barrinha, lá no interior de São Paulo. De vice-prefeito ele foi deputado estadual por São Paulo, depois ele foi deputado federal por São Paulo, juntamente com o ex-deputado finado, saudoso Enéas Carneiro, e depois ele montou o partido, Partido Ecológico Nacional, que agora se transformou e virou no Patriota. Então, é nesse partido que nós estamos adentrando, assinando a nossa ficha de filiação, inclusive no dia de hoje, e eu tenho certeza que estou eu e meus amigos, a minha equipe, já satisfeitos de estarem tomando essa decisão e vamos lutar para fazer que o projeto do partido ele cresça em Mato Grosso também.
Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação e uma excelente semana.
Eu que agradeço a oportunidade, o meu abraço aí mais uma vez a todos os integrantes desse sistema de comunicação, Rádio Assembleia, TV Assembleia, todo esse quadro de grandes ideológicos, companheiros, amigos que fazem o trabalho de comunicação do Parlamento e de todos os outros setores públicos com tanta capacidade, tanta competência. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, um grande abraço.